boletim do trabalho, publicação trimestral do Departamento de Economia e Estatística, DE, vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, divulgou a publicação do quarto trimestre do ano passado. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o pesquisador Guilherme Xavier Sobrinho, um dos autores do estudo. Quais as principais informações do boletim, Guilherme?
O boletim, na seção 2, que trata do mercado formal de trabalho, constata que em fechamento de 2023, o Rio Grande do Sul teve um crescimento do emprego de 1,8%, com a geração de 47,4 mil postos adicionais com relação ao ano anterior. Esse crescimento é mais ou menos no mesmo nível percentualmente, né, relativo dos anos anteriores. O Rio Grande do Sul tem sido o último das 27 unidades da federação, o último estado em intensidade do crescimento. E ele tem enfrentado, assim como o Brasil, um decréscimo progressivo dessas taxas de crescimento. Então temos tido resultados positivos, sempre na comparação com 12 meses anteriores, a gente faz uma série e vai analisando que a partir daqueles picos de altas taxas de crescimento, que foram recuperação da pandemia em 2021, então em 2021 a gente teve taxas muito altas porque o 20 tinha sido desastroso. A partir dali, a tendência tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul é de continuarmos no campo positivo, mas com resultados decrescentes percentualmente. E, além disso, o Rio Grande do Sul, em última colocação no ranking das 27 unidades da federação, seja nos últimos 12 meses, seja no acumulado de 3 anos, desde o final de 2020 ao final de 2023. O estado, neste ano de 2023, esse crescimento do emprego se concentrou de uma maneira quase inédita nos serviços. Não tinha se visto nessas séries que a gente tem analisado a cada trimestre uma concentração tão forte. Foram 92% dos postos adicionais gerados nos serviços. E desta vez, diferentemente dos anos anteriores, se teve uma variação negativa em dois setores. Um deles foi a construção civil, que teve a redução proporcionalmente mais forte, de 1,3%, e a indústria, que teve a redução quantitativa, em número de postos perdidos, mais forte, perdeu 1%.
Pesquisador Guilherme Xavier Sobrinho, esse crescimento dos serviços é uma tendência?
Pode-se dizer que sim, os serviços são o maior setor empregador. Eles tiveram, no primeiro ano da pandemia, uma perda muito forte. Serviços e comércio foram os setores mais prejudicados, e se compreende porque as condições de exercício da atividade dos serviços e do próprio comércio dependem em grande parte da presença do cliente, do consumidor, junto ao fornecedor ou ao prestador de serviços. Então, naquele ano, foi um setor que mais sofreu. E nos anos seguintes ele já se recuperou, e agora o resultado foi muito forte em função, a gente está falando em proporções, de um crescimento que não foi tão alto. Ele teve uma proporção muito forte do saldo porque os outros setores também foram menos bem. No caso da indústria e da construção, reduções, e o comércio e a agricultura, resultados positivos bem menos intensos. Mas, de forma geral, os serviços são um setor na economia contemporânea que tende a ser gradativamente o mais importante, né, na estrutura do emprego formal e informal, inclusive.
A indústria tem enfrentado dificuldades no Rio Grande do Sul?
Tem enfrentado. A indústria teve, aqui achei, menos 7,5 mil postos, e o que é curioso e ao mesmo tempo bastante assim preocupante, que esse ano de 2023 nós tivemos perda em 11 dos 24 segmentos que compõem a indústria de transformação, que a indústria contém a indústria de transformação, tem mais de 95% da indústria, e mais extrativa, alguns pequenos setores. Então, pegando só a indústria de transformação, que é quase toda a indústria, nós temos 24 segmentos. No ano passado, no estado, foram 11 segmentos desses 24 que tiveram resultados negativos. Então, a gente percebe que não é uma questão pontual de algum segmento, né? E nós tivemos perdas em segmentos bem importantes da nossa estrutura, como couro e calçados, que perdeu 5.300 empregos, e máquinas e equipamentos, que perdeu 2.900 empregos, né, no ano. E então, a gente tem tido... Claro que também houve alguns resultados positivos, como a indústria de produtos alimentícios e veículos automotores tiveram saldos positivos. Mas, de uma forma geral, houve essa perda no total da indústria de transformação, de 7.500 postos, e uma redução percentual de 1%, né? Bastante difundida, espraiada dentro da indústria de transformação.
A construção civil também perdeu empregos. Deve ser impactada pelo aumento da taxa de juros, que dificulta o financiamento.
Na verdade, a taxa de juros, mesmo que esteja muito alta, ela teve, ao longo do ano, uma lenta e, para dentro do debate, para muitos analistas, insuficiente redução. Então, não seria talvez suficiente esse elemento. Eu não saberia te dizer no detalhe o que está impactando negativamente a construção, mas seguramente as taxas de juros muito elevadas pesam. Ainda assim, elas estão na tendência ao longo do ano, que foi de redução, né? Tomara que agora, esse ano, ainda se aprofunde essa tendência e se possa revitalizar um pouco esse setor.
Pesquisador Guilherme Xavier Sobrinho, do Departamento de Economia e Estatística. Mais alguma informação que queira destacar para os ouvintes?
A gente tem destacado, quando se pega esse saldo dos novos empregos formais, porque a gente usa como base o novo CAGED, que é a fonte do Ministério do Trabalho, que registra todas as entradas e saídas, contratações e desligamentos de trabalhadores. Então, a gente tem, não se tem informações no novo CAGED sobre todo mundo que está empregado no momento, mas sobre todos os que entraram e todos que saíram. Então, a gente consegue ver a formação desse saldo, como é que é o perfil em termos sociodemográficos, né? Em termos dos atributos desses trabalhadores que estão sendo prioritariamente engajados ou dispensados do mercado a partir dos saldos para cada um desses segmentos. Por exemplo, quando se vê por sexo, se percebe que no ano passado a proporção das mulheres na formação desse saldo, ou seja, a diferença entre admitidos e desligados para as mulheres, a diferença entre admitidos e desligados para os homens, as mulheres foram responsáveis por 53% do saldo total, ou seja, elas tiveram uma participação quase 53,8%, bem acima da masculina. O emprego, então, se feminizou um pouco com relação à estrutura dos empregados totais, que a gente tem por outra fonte, que era ao contrário, 54% quase para os homens e 46% para as mulheres. Agora, nesse saldo, a gente vê o contrário. Então, avança a participação feminina. O que é bastante impressionante na formação desse saldo é o peso da população muito jovem. Desta vez, pela primeira vez também, se tem mais da metade do saldo formado por trabalhadores de menos de 18 anos. E aí, a gente, quando fala mais da metade, quer dizer, o aumento de trabalhadores nessa faixa correspondeu à metade do saldo total, mas também teve muito peso os trabalhadores com 18 a 24, que foram quase idênticos o saldo desse grupo e o saldo total. Então, tu dirias, mas isso dá mais de 100%. Sim, porque a gente tem retrações nas outras faixas etárias. Então, os saldos desses dois segmentos, que vão tão de menores de idade até 24 anos, é muito superior ao saldo total. E todas as outras faixas, a partir dos 30, tiveram saldo negativo, o que também não se tinha visto nos dois anos anteriores na série do CAGED. Então, se está tendo uma priorização, enfim, um predomínio de uma população muito jovem, e isso corresponde também ao perfil de escolaridade, em que os trabalhadores com segundo grau antigo, hoje ensino médio completo, são também a esmagadora maioria, seguidos dos de ensino médio incompleto. Ao passo que os menos escolarizados são cada vez mais, né, alijados, né, das oportunidades formais, e também se reduzem na população, que está se universalizando o ensino médio, mas desta vez também se tem redução dos trabalhadores com ensino superior completo, o que é bem ruim do ponto de vista da né, do perfil da qualificação que se pode estimar a partir dessa informação da escolaridade. Houve uma perda de 1.400 empregos que tivessem como titulares trabalhadores com ensino superior completo. O incompleto ficou ali quase no 0 a 0. Então, do total de 47.400 novos empregos adicionais do Rio Grande do Sul no ano, 41.500 quase foram de ensino médio completo, enquanto superior completo perdeu 1.500. Então a gente vê que é um emprego que não é um emprego que tenha como característica um especial nível de complexidade das funções ou de exigências de capacitações e de qualificações.
Este foi o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Guilherme Xavier Sobrinho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.